Paraná em Rede está de volta.
Dia 5 de junho é Dia Mundial do Meio Ambiente, data estabelecida pela ONU. E apesar de ser bastante antiga, a noção de consciência ecológica é algo relativamente novo para a população em geral. Por isso, este é o tema escolhido pelo jornalista Tomás Barreiros, do Ministério Público do Paraná, para a entrevista com o promotor de justiça Robertson Fonseca de Azevedo.
Muitas pessoas ainda resistem a falar de questões como aquecimento global, desmatamento, contaminação por agrotóxicos, direitos dos animais ou reciclagem, por exemplo. E muitas vezes, ainda hoje, quem levanta essas pautas é chamado de ecochato ou tido como radical. Para tentar desmitificar alguns desses pontos, o promotor de justiça Robertson Fonseca de Azevedo, que vai falar sobre a importância da preservação do meio ambiente. Doutor Roberto, o senhor, como promotor de justiça, atua em vários casos relacionados ao meio ambiente. Por que isso não é coisa de ecochato ou biodesagradável, como costumava dizer certa pessoa? Por que as questões ambientais deveriam ser uma preocupação de todos?
Bom, talvez eu seja o mais ecochato, o mais desagradável, o mais radical. E realmente, isso é uma pecha que quem trabalha na área, ou não precisa nem trabalhar na área, mas se preocupa na área, como vocês falaram, recebe. Para que os ouvintes pudessem se situar, dá uma definição. Tem duas definições, uma bem complexa, que está na lei. É uma lei de 81, que define o que é meio ambiente. Que é uma coisa altamente complexa mesmo, né? Que é o conjunto de leis, normas, princípios que regem, permitem, abrigam a vida em todas as suas formas. É um conceito interessante que tudo, né? Então dá para reduzir essa coisa complexa que a lei de 81 definiu como aquilo que envolve a pessoa, ou a entidade, ou o sujeito. Não precisa nem ser humano, né? Pela definição legal, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas, não qualquer forma de vida. E dá, inclusive, para falar em ambiente de coisas que não têm vida. Por exemplo, o ambiente e o patrimônio histórico, né? E todo mundo, todas as pessoas, estão inseridas em algo. Esse algo é o que se chama de ambiente. Existem vários ambientes. Ambiente pessoal, ambiente familiar, o ambiente do trabalho, o ambiente da cidade. E quando você for subindo essa escala, né, você pode falar no ambiente continental, no ambiente regional, no ambiente global. E todo mundo está inserido nisso, né? Na casa, aquelas pessoas que moram naquela estão naquele um ambiente. Uhum. Né? Portanto, quando você fala em trabalhar com pessoas, você está trabalhando com o entorno das pessoas. Né? Então, às vezes se distancia esse ambiente como sendo uma coisa externa, como o desmatamento que ocorre lá onde tem floresta, quer dizer, no Paraná, lá longe, né? Uhum. Você que esteja no litoral ou em outro lugar. Ou quando se fala em agrotóxico, então lá na lavoura. Cada pessoa está no seu próprio ambiente. Né? E quando você trabalha com isso, trabalha com esse todo mesmo. Por conta disso, por ser o ambiente, o local em que as pessoas e as coisas estão, existem várias demandas diferentes. No começo de junho, houve uma reunião em Santa Fé sobre o Rio Bandeirantes. Então, a comunidade, daí fomentada por algumas lideranças, vão discutir o futuro do Rio Bandeirantes, que já foi afetado por uma PCH e não querem que sejam afetados por outras. Né? Assim como uma questão corrente na coordenação da bacia hidrográfica doutora Rosana em Campo Mourão é agrotóxico, porque em Louisiana, por exemplo, as pessoas não conseguiam mais viver tendo que fechar as janelas para poder almoçar porque do outro lado da rua, na lavoura vizinha, estavam jogando agrotóxico. Em outros lugares, o problema ambiental vai se manifestar de outras formas. Poluição por um bem comum em toda a cidade. Poluição sonora é algo que incomoda muito, então. Então, existem problemas, às vezes, mais sérios que os outros, né? Mas as demandas vêm por causas concretas. Então, o que os promotores fazem normalmente que chega para eles? O que chega para eles? Aquilo que incomoda tanto as pessoas que, eventualmente, acionam o Ministério Público. Existem várias demandas, existem várias questões. Então, o Paraná tem umas questões macro, por exemplo, desflorestamento ou abuso de agrotóxicos. No sentido que foi apurado por promotoras de justiça que trabalham com isso no Paraná, que se usa mais agrotóxico que o necessário. Enquanto a Embrapa faz a receita, né, recomenda o uso de 4 aplicações por ano, são aplicadas 8, porque existe todo o interesse econômico, né? De produtivismo, de produzir, de vender, de circular.
Isso chega na mesa de todo mundo que consome algum alimento, né?
Não é só a pessoa que é atingida pela, aspas, deriva das moléculas de agrotóxico que seguem com o vento e às vezes caem na propriedade vizinha. O Paraná teve um problema muito sério anos atrás, em que municípios criaram leis estabelecendo restrição no uso de agrotóxicos no seu território, e a Associação Nacional dos Defensivos Agrícolas, que é como as pessoas que produzem, ações de inconstitucionalidade, porque o município, não, em tese, não pode proibir comércio, né? Porque isso é uma competência. Houve alternativas a isso, então os municípios não proibiam, mas começaram a fazer um zoneamento de onde pode e onde não pode. E de fato, então, isso por conta da deriva, porque o agrotóxico ele é jogado ao ar, seja por trator, seja por avião, seja por costal, né? E algumas dessas partículas não chegam aonde o agricultor desejava, ou o empregado, o agricultor desejava que chegasse, ela voa, porque ela é muito leve, isso às vezes vai para o vizinho, que tem uma planta que morre por conta daquilo que foi passado na lavoura do lado, mas aquilo é o produto da família. Então, esses são os diretamente afetados. Mas, de fato, o excesso, né, de agrotóxicos e pesticidas e outros nutrientes, né, às vezes é fertilizante, tem vários tipos de produtos. Não só eles podem estar no material, né, consumido, mas está no ambiente. Né, a água, vai para a água que todo mundo bebe. Então, existem perguntas, pesquisas recentes, dizendo, publicadas na imprensa, que a água dos paranaenses, por exemplo, tem resquícios de vários produtos que entram na fórmula dos agrotóxicos.
Doutor Roberto, a partir desse panorama que o senhor traçou aí, na sua opinião, como encontrar um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a proteção ambiental? Existe um desenvolvimento sustentável possível?
Tanto existe que estamos falando sobre. Talvez ele não seja alcançável, mas ele, enquanto meta, né, é uma proposta da civilização ocidental aí, em que a gente está inserido, por isso está inserido, de tentar corrigir rumos, na verdade. Dá para pensar que se a gente tivesse numa estrutura anterior à alteração, por exemplo, do Código Florestal, isso alguns anos atrás já, que agora inclusive sofre outras ameaças de alteração, se a gente tivesse aquele ambiente legal, efetivado no ambiente real, em alguns lugares isso só acabou acontecendo, a gente chega próximo do que é um desenvolvimento sustentável. Então, um exemplo concreto que aconteceu no estado do Paraná foi na região de Umarama, municípios de Autônia, São Jorge, comarcas de Pérola, Autônia, etc., em que o Código Florestal acabou sendo implementado, inclusive através de processos educativos, eventualmente algumas ações civis públicas, em mais de uma comarca, uma região que... e que você tinha agricultura de familiar, pequena escala, com conservação do solo, porque as pessoas viviam naquele patrimônio, uma região de solo fértil, frágil, inclusive, e que, por conta do trabalho do município, do Ministério Público, no Instituto Ambiental do Paraná, no escritório regional, a gente conseguiu com que todo aquele território tivesse não só a sua mata ciliar, como a reserva legal que já não existia no terreno, anexada a essa mata ciliar. E hoje, se você der um Google Earth na região de Autônia, São Jorge, Pérola, etc., você vai ver o curso dos rios, porque as matas foram restauradas, não é nem que foram preservadas, foram restauradas. E ali a gente tinha um exemplo do que poderia ser um desenvolvimento econômico, porque as pessoas não tiveram perda econômica na produção agrícola por ter respeitado 30 metros de mata ciliar. Pelo contrário, as histórias que acontecem agora é de que pessoas mais velhas que na época resistiram a essa iniciativa de isolar 30 metros e deixar a coisa...
Não precisa nem... A mata ciliar retornou a partir de 30 metros, a partir...
Naquela época, né, que era a vigência de qualquer curso d'água mínimo era 30, de pessoas que brigavam, né, o relato que eu ouvi de um rapaz que trabalhava na prefeitura na época, e anos depois, vendo a televisão e o problema hídrico de São Paulo, falou, se essas pessoas tivessem feito o que nós fizemos em São Jorge do Patrocínio, e o filho falou, mas pai, nós brigamos naquela época, o senhor achava absurdo que se intrometesse na propriedade privada, e aí agora o senhor está falando, não posso mudar de ideia. Então, num processo educativo, em que as pessoas que até resistiam a essa... Nessa tendência, voltaram atrás, porque viram benefícios. Os proprietários rurais que viram passarinho na propriedade que já não tinha há muito tempo. Então,
peixe
restaurou-se. Peixe no rio, e eu preciso falar disso, porque, assim, inclusive, o objeto do meu doutorado é a questão de barragens. Hoje, nesse momento, enquanto falamos, ainda que seja temporal, tem gente que foi expulsa de suas casas. O capitão Leone das Marques, o coronel Domingos Soares, pela construção de mais uma hidrelétrica no Rio Iguaçu e não foi recompensado, não foi indenizado. Ainda que isso não tenha preço, às vezes você continua morando no seu pedaço de chão ou trabalhando. O Paraná exporta energia elétrica, hidrelétrica, Itaipu, está no nosso território e corresponde a um quarto de toda a hidroenergia no país. E o estado perde terra fértil, perde rios, os rios precisam estar fluindo, senão você não tem o rio, você tem um
AVC. Bom, aí vem a questão do progresso, do tal desenvolvimento sustentável. Como gerar energia sem esse tipo de coisa?
Existem alternativas, existem questões específicas sobre a necessidade do uso da energia. Tem um desperdício de energia, muitas vezes. No caso específico do estado do Paraná, a gente exporta energia. E não é tributável. A energia não é tributável no lugar do consumo e não da produção. Então é uma questão de interesse público não ter que responder a essa pergunta específica, no sentido de que nós já demos a contribuição enquanto Estado e sociedade para o sistema energético nacional, comprometendo basicamente os rios do Estado, à exceção da bacia do Rio Ribeira, na região do Alto Ribeira, do Rio Ivaí e do Rio Piquiri, que são as bacias não barradas do Estado, basicamente. Como é exportado, como você perde terra fértil, que é a principal atividade econômica do Estado, e você muda com a população, né? Tem processos emigratórios, migratórios muito sérios. Existem alternativas, inclusive pelo desperdício, não só de energia elétrica, como de outros insumos, que é a parte o que nós podemos fazer.
Doutor, como é que a população, cada pessoa pode atuar mais em defesa do meio ambiente?
Na perspectiva que cada um tem o seu próprio ambiente, todos temos um ambiente comum, na medida em que a pessoa consegue práticas ou atividades ou atos, por exemplo, o ato de a dona de casa perceber que se a água que hoje cai no telhado, na chuva de hoje, cai no telhado e está indo embora escoando pelas galerias pluviais, pudesse ser canalizada e ir para uma caixa de água naquela mesma residência, já é um grande passo que qualquer pessoa poderia fazer na questão de recursos hídricos, por exemplo. A árvore plantada na calçada, na frente de casa, muda esse ao redor. Até porque daqui a um tempo esse ao redor vai ter uma sombra. Nesse sentido, as pessoas têm que tomar consciência que elas estão num lugar. E o ambiente é exatamente isso onde elas estão. E se você for expandindo, elas não estão só na casa ou no trabalho, elas estão na cidade.
Entrevista com o promotor de justiça, Robertson Fonseca de Azevedo. É importante ter noção de quanto esses impactos afetam a nossa vida. Eu fico por aqui, o Paraná em Rede também, mas a gente se encontra nesta quinta-feira, no mesmo horário, aqui nesta mesma emissora. Um ótimo dia para você, até amanhã.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.